Sarney convoca a comissão do Congresso para analisar a MP que libera verbas para o Rio de Janeiro.
E Epitácio Cafeteira lamenta que o governo tenha destinado mais dinheiro para outros países do que para minimizar catástrofes no Brasil.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A Comissão Representativa do Congresso Nacional, que funciona durante o recesso parlamentar e é composta por 8 senadores e 17 deputados federais, deve se reunir na próxima quinta-feira para analisar a medida provisória que liberou dinheiro para as áreas afetadas pelas chuvas na região serrana do Rio de Janeiro.
O anúncio foi feito pelo presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, José Sarney.
Sarney também prestou solidariedade ao povo fluminense e, em especial, às famílias atingidas pela tragédia, que já matou mais de 500 pessoas. Destruiu boa parte de cidades como Teresópolis e Nova Friburgo e deixou milhares de desalojados. O repórter Maurício De Santi tem mais detalhes.
A medida provisória 522 de 2011 liberou 780 milhões de reais para os Ministérios dos Transportes e da Integração Nacional. O dinheiro vai ser usado na execução de obras emergenciais, a maioria no Rio de Janeiro. A tragédia que matou centenas de moradores da região serrana fluminense já é o maior desastre climático da história do país. A gravidade dos eventos fez com que o presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, convocasse a Comissão Representativa do Congresso Nacional. O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, que faz parte da comissão, disse que, além da medida provisória, outros projetos que tratam da prevenção de calamidades públicas podem ser discutidos.
Isso demonstra o interesse do presidente do Senado em colocar a instituição também a serviço daqueles que, nesta hora, vivem uma enorme tragédia. Certamente, além da discussão da medida provisória, nós podemos priorizar outros projetos que tramitam no Congresso Nacional. Eu próprio tenho um projeto que define fonte de recursos para um fundo permanente que atenderia, sem necessidade de medidas provisórias, a calamidades públicas como esta que está ocorrendo no Rio de Janeiro e que ocorreu recentemente em outras partes do país.
As fortes chuvas também causaram destruição nos estados de São Paulo e de Minas Gerais.
Diante da grande dimensão da tragédia, José Sarney atendeu ainda a senadora Marina Silva, do PV do Acre, que pediu o início de discussões sobre apoio aos governos federal, estaduais e municipais em programas de prevenção de inundações e outras catástrofes naturais.
E vários projetos que visam prevenir catástrofes ou ajudar famílias que sofrem com as chuvas no país aguardam votação no Congresso Nacional, como informa o repórter Bruno Lourenço.
Uma dessas propostas, já aprovada no Senado, é do atual governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, quando o senador sugeriu que o planejamento de obras de saneamento incluísse sistemas de redução da velocidade de escoamento das chuvas. No passado, explicou Casagrande, o Brasil privilegiou medidas para escoar rapidamente as águas, mas com o avanço das cidades, essa água não tem mais como penetrar no solo e acaba formando verdadeiros rios durante as chuvas. A proposta aguarda votação na Câmara dos Deputados. Já o ex-senador Romeu Tuma, morto em outubro, apresentou um projeto de lei que dava prioridade nos programas habitacionais às famílias que perderam moradia com as enchentes e outro para tornar obrigatório o mapeamento geológico das cidades. A Comissão de Infraestrutura também apresentou proposta para proibir a regularização fundiária e a implantação de infraestrutura urbana em áreas de risco. Todos esses projetos ainda aguardam votação em comissões do Senado. Mas uma iniciativa analisada pelo Senado no ano passado já virou lei, a que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens. A intenção é prevenir acidentes como o da barragem de Algodões, que provocou mortes e destruiu centenas de casas em maio de 2009 no Piauí, como explicou o senador Heráclito Fortes, do Democratas.
Várias vítimas estão aí padecendo das consequências desse problema. A falta de manutenção, a falta de cuidado público, faz com que a insegurança dessas barragens sejam um verdadeiro tormento para populações que delas dependem.
A tragédia na região serrana do Rio de Janeiro neste ano e outras ocorridas em anos anteriores por causa de chuvas poderiam ter sido minimizadas caso houvesse mais investimentos em ações de prevenção.
Esse é o resultado de avaliação da ONG Contas Abertas, que verificou que em 2010, por exemplo, a União destinou 167 milhões de reais para prevenção e cerca de 2 bilhões e 300 milhões para obras de recuperação de áreas destruídas por fenômenos da natureza.
Segundo o governo federal, baixo investimento em ações de prevenção ocorre porque as prefeituras não apresentam projetos adequados para a liberação do dinheiro.
O senador César Borges, do PR da Bahia, reconhece que muitas prefeituras não têm técnicos para elaborar tais projetos, mas reclamou do excesso de burocracia e da falta de preparo do governo federal na análise das propostas dos municípios.
Eu não tenho dúvida que há uma burocracia grande que impede que esses recursos cheguem, pelo menos tempestivamente, aos municípios. Nós, parlamentares, fazemos todo ano emendas. E essas emendas demoram muito, não só porque os municípios, às vezes, estão despreparados, e há uma burocracia também, parte do governo federal, na assinatura dos convênios. E todos os projetos municipais têm que passar pela Caixa Econômica Federal. E a Caixa não está habilitada, porque não tem técnicos suficientes, para analisar tempestivamente todos esses projetos.
E o investimento em ações de prevenção de catástrofes no Brasil é menor que a ajuda financeira a outros países, também vítimas de tragédias naturais ou em estado de guerra.
Entre 2005 e 2009, o Brasil destinou 3 bilhões de reais a outros países para projetos de cooperação técnica e ajuda humanitária, como informa o repórter Jorge Cardim.
As nações mais beneficiadas foram da América Latina e do Caribe, que receberam 3 em cada 4 reais doados pelo Brasil. Nos últimos 5 anos, por exemplo, Cuba recebeu mais de 30 milhões de reais. Em uma doação no início de 2010, o Haiti recebeu cerca de 27 milhões de reais para ajudar na reconstrução do país. Ainda em 2010, o Senado Federal aprovou uma ajuda de 25 milhões de reais para a Autoridade Nacional Palestina. O dinheiro servirá para a compra de remédios e comidas e na reconstrução de Gaza, maior cidade dos territórios palestinos, com cerca de 700 mil habitantes. No entanto, as doações feitas pelo Brasil dividem a opinião dos parlamentares. Muitos acreditam que o dinheiro poderia ser usado para ajudar as vítimas de catástrofes que acontecem por aqui, como as enchentes, por exemplo. Para o senador Epitácio Cafeteira, do PTB do Maranhão, milhares de brasileiros também vivem na miséria. E, por isso, a atenção do governo deve ser voltada para os problemas internos.
Nós estamos vendo brasileiros morrendo soterrados. Isso é desagradável, porque estou olhando os meus irmãos morrendo no Brasil e não se dá uma palavra a favor deles. Está todo mundo assistindo diariamente o que a imprensa prioriza, que é a situação do Haiti e não a situação do Brasil.
A Rádio e a TV Senado darão início oficialmente na próxima segunda-feira, dia 17 de janeiro, às transmissões das emissoras em Rio Branco, capital do Acre.
Com isso, os ouvintes da capital acreana, ao sintonizarem a Rádio Senado em 100,9 MHz, poderão acompanhar a programação da emissora.
E a partir de fevereiro, quando se iniciam os trabalhos do Congresso, serão transmitidas ao vivo as sessões do plenário e das comissões do Senado.
Além de Rio Branco, moradores de Brasília e em torno, Cuiabá, Fortaleza e Natal já acompanham as transmissões da Rádio Senado.
A emissora pode ser sintonizada também pela internet. O endereço www.senado.gov.br/notícias/rádio.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio Orley Silas.
Apresentação Thaís Vivacqua e Osório Anquises.
Produção Rádio Senado sob a direção de Flávio de Matos.
Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.